Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Eu pedi para ser distribuído um rascunho com a proposta de calendarização das visitas e audições previstas. Pedia que fossem vendo isso e no final da reunião fazíamos os ajustamentos que entendermos necessários. Sendo certo que me parece recomendável, neste quadro, que a audição regimental da Sra. Ministra da Justiça seja adiada, por forma a ter lugar após a audição do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção. Temos apenas para distribuição a proposta de lei do Governo que tipifica o crime de agressão no sentido de adaptar a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional. As instituições a consultar propõem-se as habituais, Ordem dos Advogados, Conselho Superior da Magistratura. Bom, Srs. Deputados, se entendem que ainda não temos condições para começar a reunião, começamos mais tarde. Pergunto, Sra. Deputada Andréa Neto, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para que o Sr. Presidente pudesse clarificar o que foi dito há pouco, porque estava aqui um bocadinho distraída e não consegui perceber a proposta da vinda da Sra. Ministra da Justiça.
Eu posso repetir, ser mais claro do que o que fui, não me seria fácil. Penso que, de acordo com a calendarização feita das visitas e audições, para evitar que a Ministra seja ouvida seja ouvida duas vezes antes da visita aos estabelecimentos prisionais e da audição ao Inspetor-Geral da Reinserção, que não a próxima de dia 28, mas a regimental do dia 10 do mês seguinte, fosse adiada de modo a ter lugar depois a do dia 10 de abril. Então voltamos ao ponto inicial da ordem de trabalhos. Pergunto quem se voluntariza para a elaboração de parecer sobre a proposta de lei do Governo 113 da 13ª legislatura. Espero que não dê azar. Sou deputado José Manuel Pureza. Assume a responsabilidade de elaboração de parecer. O projeto de lei do PCP, que determina a redução de encargos e a reversão de parcerias público-privadas, é da competência da 5ª Comissão, portanto figura aqui apenas para informação. Relativamente ao parecer sobre o projeto de lei 725, que aprova o regime das matérias classificadas, após várias diligências, tínhamos sido informados que o único parecer que falta é o da CADA. A CADA seria entregue ontem, mas a reunião em que seria definitivamente aprovado foi adiada tem continuidade na sexta-feira, de forma que, por esse motivo, fica adiada a apresentação do respectivo parecer, aguardando que, entretanto, chegue o dito parecer. Sobre a discussão, agora, ponto 3 da ordem de trabalhos, temos a proposta de lei do Governo, que autoriza, que é uma lei de autorização, no sentido de descriminalizar e prever como ilícito contra a ordem nacional a execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente. Portanto, estamos na posse de todos os elementos que foram solicitados. Não há propostas de alteração. Portanto, estaríamos em condição de passar à discussão e votação na especialidade. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu era mais no plano da discussão e do debate para tentar perceber aquilo que, independentemente de ter lido os pareceres que chegaram a esta comissão, com toda a franqueza não fiquei completamente elucidado e acho que é a questão essencial que o legislador tem de atender aqui. Ou seja, penso que à volta desta mesa ninguém tem a mínima dúvida de que faz falta uma legislação que de um ponto de vista de eficácia e de eficiência proteja os direitos de autor e salvaguarde a propriedade intelectual que está subjacente a esses direitos. Se nos está a ser, e por isso o legislador em tempos aprovou uma legislação, que é aquela que atualmente está em vigor, que vai ao ponto de, no seu regime sancionatório, em alguns aspectos, determinar a criminalização de determinado tipo de violações desses direitos. Aquilo que nos é proposto agora é, no fundo, um recuo nessa proteção, um recuo em abstrato relativamente ao grau de proteção, passando de um regime sancionatório de natureza, em alguns casos, natureza criminal, para uma natureza contraordenacional. Eu acho que para darmos esse passo, que era fundamental, pelo menos eu pessoalmente, para me sentir confortável com esse passo, precisava de perceber exatamente qual é a análise que se faz para a falta de eficiência ou de eficácia da atual lei. Porque é que a atual lei, que criminalizou, não faz uma proteção efetiva? Ou se considera que não faz uma proteção efetiva? E eu acho que é isso que eu não, pelo menos pessoalmente, devo dizer, e agradecia muito se algum dos colegas deputados, enfim, tivesse uma percepção diferente da matéria, não consegui perceber dos pareceres que li e da exposição de motivos que vem da documentação que foi entregue pelo Governo, as razões para que a atual lei não tenha aquilo que era a intenção do legislador, que não tenha salvaguardado, num ponto de vista verdadeiramente efetivo, os direitos de autor. Porque, repito, acho que a única coisa que nos deve, enquanto legisladores, aqui motivar é a eficiência e eficácia da lei na proteção de um valor que a nossa Constituição consagra como um direito, que são os direitos de autor. E, portanto, é um bocadinho esta dúvida que eu acho que devia ser cuidadosamente por nós aferida, sob pena de voltarmos a fazer uma legislação que depois, efetivamente, também não preenche ou não atinge os objetivos a que se propõe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, era só relativamente aduzindo as dúvidas pertinentes expressas pelo Sr. Deputado Marques Guedes, somando à recepção dos pareceres que recentemente chegaram e que, da parte dos presentes, não mereceram ainda a possibilidade de pronúncia, e, sobretudo, o facto do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no grupo parlamentar do PS, estar a conduzir esta matéria e que se encontrar ausente, nós iremos solicitar o adiamento desta discussão, porque é óbvio que essa discussão é pertinente e deve ser feita, e nós não estamos em condições, neste momento, a fazer. Muito obrigado.
Bom, pergunto se alguém se opõe a que seja adiado este ponto de ordem de trabalhos. Fica então adiado para melhor ocasião. Passamos então ao ponto 4. Chega-nos agora a proposta de redação final do texto que recomenda a suspensão imediata das ações de despejo nas casas de função da Guarda Nacional Republicana em Alcântara. As alterações são pontuais. Não havendo o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, eu tinha só uma sugestão na redação final. Na proposta que nos é apresentada já com os amarelos, portanto com as correções, tinha uma sugestão que era, isto a páginas tantas, a partir do meio, diz assim, aos reformados e viúvas da Guarda Nacional Republicana, moradores nas casas de guarnição citas em Alcântara, Lisboa, garantindo a suspensão imediata e urgente das ações de despejo, o envolvimento conjunto do Ministério da Administração Interna, da GNR e dos moradores de Alcântara e Ajuda. Ora, os moradores de Alcântara e Ajuda devem ser para 30 mil. Eu acho que o que se pretende aqui é dizer, e devia-se dizer, é essa correção que eu sugiro, e dos moradores nas casas de guarnição referidas. É esse é que tem que ser envolvidos, não é os moradores de Alcântara e da Ajuda, porque, enfim...
Não é? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dos moradores...
Moradores nas casas de guarnição.
As casas de guarnição.
E acima elas são indicadas. Uhum.
Sim, numa interpretação benévola, poder-se-ia concluir que o alcance desta frase é exatamente esse. Senhor Deputado António Filipe.
Só para referir que a formação de viúvas da Guarda Nacional
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Creio que a interpretação desta requereria ainda mais boa vontade para não dar aso a interpretações perversas. Mas penso que militares, viúvas de militares da GNR ficaria bem e a referência aos moradores daquelas habitações também é pacífica. Portanto, sendo assim, posso dar como aprovado a redação final. Ora, temos agora o requerimento no ponto 5º da Ordem de Trabalhos. O requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Sr. Ministro da Administração Interna quanto ao relatório do Comitê para a Prevenção de Tortura e Maus-Tratos do Conselho da Europa. Sra. Deputada Sandra Cunha, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, o relatório justifica-se a si próprio por aquilo que consta do... Aliás, o requerimento justifica-se por si próprio por aquilo que consta do relatório do Comitê para a Prevenção da Tortura e Maus-Tratos. É um relatório que incide não apenas naquilo que se passa dentro das prisões, mas também naquilo que a situação policial nos momentos de detenção das pessoas e até nas esquadras, durante o tempo que estão nas esquadras antes de eventualmente irem ou não depois para uma prisão. E, portanto, consideramos que as informações que constam deste relatório são sérias o suficiente para se ouvir também, para além de se ouvir a Sra. Ministra da Justiça relativamente ao resto do relatório e àquilo que se passa nas prisões, de ouvir também o Sr. Ministro da Administração Interna sobre a atuação da polícia e sobre, enfim, o que pensará fazer sobre estas questões. E, portanto, pensamos que também deve ser ouvido, daí termos feito este requerimento e que, enfim, com o calendário depois se verá qual a melhor altura para o fazer. Penso que estão a ser preparadas e agendadas uma série de visitas que terão mais a ver com a questão das prisões, com a parte do relatório que se refere às prisões, mas de qualquer das formas penso que o Sr. Presidente verá depois a melhor altura para, também com o Sr. Ministro, para fazer essa audição. Não tem que ser necessariamente já na próxima semana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Perdão. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Eu queria chamar a atenção que, quando tiverem o prazer de ler as atas destas reuniões, vou encontrar referências a esta matéria em 3 reuniões consecutivas. Na primeira discutiu-se um requerimento que o PSD teimou em que fosse agendada a recepção ou audição da Sra. Ministra da Justiça. Na segunda discutiu-se o relatório sobre prevenção da tortura. Todos os grupos parlamentares se pronunciaram favoravelmente a tomarmos a iniciativa de visitas e audições que hoje, tal como me comprometi, constam de uma calendarização que submeto à vossa apreciação. E temos, decalcando o que tinha sido consensual na reunião anterior, 2 requerimentos. O requerimento do Bloco de Esquerda, referindo-se que se refere ao Sr. Ministro da Administração Interna, e o requerimento, que ainda não está em apreciação, do PSD, que requer a audição do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Estão agendados, é o ponto 5 e 6º da ordem de trabalhos, e, portanto, têm que ser discutidos e votados, se não forem retirados. Sendo redundantes relativamente ao que se passou e acordou em reuniões anteriores. De forma que pedia-vos apenas que tivessem em conta estas redundâncias e, se elas vos aproverem, muito bem, iremos votá-las conforme foram apresentadas. Sobre o ponto 5º, pergunto se há mais alguma intervenção. Podemos, antes de submeter a votação, passar ao ponto 6º e depois votaríamos cada um dos requerimentos, se for o caso. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado. É só um esclarecimento. O requerimento do ponto 5, no nosso entender, nada tem a ver com o requerimento do ponto 6, nem pode ser estabelecida nenhuma conexão entre uma coisa e outra. Por uma razão, Sr. Presidente, porque o ponto 5 diz respeito ao relatório da Comissão da Tortura, do Comitê de Tortura e Prevenção. E, aliás, o PSD fez o requerimento para vir cá a Sra. Ministra, que foi aprovado, e até oralmente também sugeriu que viesse o Ministro da Administração Interna. E, portanto, o Bloco de Esquerda, a seguir, requereu por escrito e fez bem. Nós não nos opomos que venha cá também o Sr. Ministro da Administração Interna. O ponto 6 tem a ver com uma questão totalmente diferente. Tem a ver com a audição do Dr. Celso Manata, não sobre as questões do relatório do Comitê de Tortura, mas sim sobre as questões relativas aos horários que ele está a implementar nas cadeias. Não, não, Sr. Presidente, era isso que eu ia dizer a seguir. A questão da saúde nas prisões pode ter, digamos, alguma ligação àquilo que se fala no relatório do Comitê, mas é muito mais do que isso. Tem a ver com recentes notícias que deram conta de que os enfermeiros que estão a prestar serviços na saúde não estão a receber sequer salários. E, portanto, são coisas de enquadramento diferente que eu acho que podíamos separar e que devem ser distintas e autónomas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não vejo porque é que não se pode incluir este ponto na audição do Sr. Diretor-Geral, que está prevista e agendada, submetida à vossa apreciação. Muito bem. Então, sendo assim, vamos, pergunto se há mais algum pedido de intervenção, vamos passar à votação dos 2 requerimentos, de cada um dos requerimentos. Portanto, vou submeter à votação o requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna sobre o relatório do Comitê para a Prevenção da Tortura. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. No ponto 6, audição do Diretor-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais, para esclarecer todas as questões suscitadas pela aplicação do Regulamento do Horário de Trabalho do Corpo da Guarda Prisional e a situação da saúde nas prisões, apresentado pelo PSD. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Conforme o debate anterior, o agendamento destas audições decorrerá de acordo com a calendarização que iremos apreciar no ponto de outros assuntos, conforme o rascunho ou a proposta que foi há pouco distribuída. Passamos então ao ponto 7. Temos uma petição assinada por um único peticionante que propõe a adoção de medidas eficazes em casos de violência doméstica. Sr. Deputado Andréa Neto, tem a palavra.
Sr. Presidente, era para indicar a Sra. Deputada Sandra Pereira para relatora desta petição.
Muito obrigado. Não seria obrigatória a nomeação de relator, mas não sendo obrigatória, não é também excluída essa possibilidade. Portanto, passamos ao ponto 8. Apreciação e votação de relatórios finais de petições. O Sr. Deputado António Gameiro encontra-se em trabalho parlamentar no exterior. Espero que não lhe faça mal à saúde. E temos o parecer do Sr. Deputado Carlos Abreu Marim sobre a petição que solicita uma alteração legislativa quanto à criminalização dos maus-tratos a animais de companhia. O Sr. Deputado está pronto para fazer a respectiva apresentação. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição é subscrita por 4.583 cidadãos. Deu entrada aqui na Assembleia da República e diz respeito a alterações legislativas, designadamente em três pontos que passo a resumir e que, de acordo com os subscritores, os peticionantes, estão insuficientemente aclaradas no texto da lei. Esses pontos têm a ver com o confinamento dos animais de companhia por períodos alargados em varandas ou terraço, a manutenção dos animais de companhia por períodos alargados presos por correntes e a permissão de acesso dos animais de companhia ao exterior não supervisionado e acompanhados pelos donos. A petição satisfaz todos os requisitos legais. Procedeu-se à audição da primeira subscritora desta petição, nos termos regimentais, e foi feita uma discussão que eu até considero bastante interessante, sobre os pontos que estão aqui, que eu acabei de referir e que estavam, digamos assim, constituem parte substancial do objeto desta petição. Foi manifestado por mim próprio que os dois primeiros pontos, o confinamento dos animais de companhia por períodos alargados e a manutenção dos animais de companhia também por períodos alargados presos por correntes, já estão incluídos nos maus-tratos animais, no conceito de maus-tratos animais. De qualquer forma, não podemos ser insensíveis ao facto de existirem inúmeras situações que os peticionantes relatam e também nos trouxeram aqui na audição ao nosso conhecimento direto, de situações em que as autoridades são chamadas, tendo em conta a lei que está em vigor, e que pura e simplesmente entendem que se o animal, embora confinado a um espaço reduzido, normalmente em varandas de prédios e até à vista de toda a gente, se tiver comida e água, não estão presentes os maus-tratos. E, portanto, consideram que, pura e simplesmente, a questão fica por ali. Nós sabemos que, em termos jurídicos, a questão pode não ficar por ali, mas há, de facto, uma desmotivação pelo facto de que as autoridades não dão seguimento à indignação e ao facto daquela situação, na opinião dos peticionantes, merecer tutela jurídico-penal e ficar, digamos assim, perante as autoridades que em primeira linha ou que na primeira linha têm a competência para efetivar aquilo que está consignado na lei, pura e simplesmente não entenderem que existe o maltrato nestas duas primeiras situações. Completamente diferente é a situação do animal de companhia que se evade do espaço a que está, digamos assim, que lhe está destinado, nomeadamente em quintais, sendo inclusivamente reconhecido pela primeira subscritora durante a audição, que no caso dos gatos há uma dificuldade bastante evidente para os confinar, porque eles têm essa capacidade e muitas vezes a vocação para saltar muros e começarem a andar pela rua fora e depois voltarem à casa. E, portanto, aqui um esforço legislativo, não diria que seja impossível, mas é, apesar de tudo, um bocadinho mais difícil. Eu estou, obviamente, já aqui a fronteiras com a opinião do relator, que depois será expressada em plenário, em debate, mas, enquanto opinião do relator e na apresentação deste relatório, a partir do momento em que esta lei, que entrou em vigor em outubro de 2014, já tem um espaço de atuação, digamos assim, que nos permite perceber algumas das suas insuficiências. Eu estou a falar designadamente das insuficiências de acordo com a previsão legal que está e não no sentido de alargar a previsão animais que está para animais de companhia, por exemplo, a outro tipo de animais. Mas se efetivamente o legislador entender que as situações que estariam na mente desse mesmo legislador pura e simplesmente não estão a ser tratadas e não estão a ter o destino jurídico que, em princípio, cabia nessa previsão, eventualmente uma aclaração e uma elucidação para que o intérprete médio possa ter menos dúvidas no momento de se deparar com essas situações. Penso que estamos no momento ideal para o fazer ou para refletirmos seriamente sobre essa matéria. Esta petição, como disse há pouco, por ser subscrita por mais de 4 mil cidadãos, será remetida ao Sr. Presidente da República para o agendamento da sua apreciação em plenário, deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos da lei de exercício do direito de petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Não registro pedidos de intervenção. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Carlos Abreu Marim pelo parecer elaborado e a sua clara e esclarecedora apresentação. Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se temos pareceres. Não temos. Chegamos então aos outros assuntos e eu pedi então para Sras. Deputadas e Srs. Deputados para apreciarem a calendarização proposta das visitas aos estabelecimentos prisionais de Lisboa e de Santa Cruz do Bispo e as audições do Sr. Diretor-Geral da Reinserção Social e do Diretor ou do Presidente da Diretor, não é? Da Inspeção-Geral da Administração Interna. Eu penso, e foi isso que referi inicialmente, que estando prevista a audição da Sra. Ministra para a próxima quarta-feira, para 2 a 8, a segunda audição prevista para 10 de abril, menos de duas semanas depois, antes, menos de uma semana antes do início das visitas e das audições, que esta audição regimental de 10 de abril seria vantajosamente adiada para depois dessas audições e visitas terem ocorrido. Sr. Deputado André Neto, faça favor.
Sr. Presidente, apenas para corroborar precisamente daquilo que acabou de referir relativamente à calendarização das reuniões, incluindo as próprias visitas e as audições. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não temos nenhuma objeção à sugestão e, portanto, e às datas. Contudo, aqui a única referência que... Mas é evidente que terá que ser um dia qualquer, seja ele qual for, mas, portanto, o dia 24, a visita ao estabelecimento de Santa Cruz do Bispo é preciso exatamente antes, no dia anterior ao dia 25 de Abril.
É uma terça-feira.
É evidente que é antes do feriado, é um dia útil, normal, não é essa a questão, mas considerando a natureza da data e o 25 de Abril, se a gente podia aqui fazer um ajuste. É evidente, 24.
Depois saímos, não, mas é abril. No dia 24 seria perigoso.
Sim, podíamos. Mas pronto, isto é uma questão meramente de oportunidade. Se houvesse aqui uma forma, alguma possibilidade de reequacionarmos esta data.
Vamos procurar outra data, que não é o dia 24 de abril, para a visita ao estabelecimento nacional. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma questão ou sugestão?
Eu sei que tem.
É que tu vais ter esse problema todos os dias.
É, como?
É meramente. Não se trata disso. Não, nós necessariamente estamos cá no dia 25 de Abril, apesar de estar aqui feriado, é a cerimónia de. Pois é, eu acho que sim, quer dizer.
E as pessoas normais descem a avenida à tarde.
Bom, atendendo à natureza extremamente polémica desta questão, não queria fechar já o debate.
Não vou dizer muito mais argumentos.
Eu confesso que se fosse ao estabelecimento prisional de Lisboa, teria objeções. Sendo ao estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, não tenho.
Sr. Presidente, eu não usarei esse argumento, senão perderia de razão, então eu teria mesmo a objeção, mas não é esse o fundamento, senão, então para mim ainda mais difícil seria do Algarve vir ao Porto, ainda seria, claro. Mas eu não estou a pôr esse argumento nessa perspectiva.
Bom, feita a declaração de interesses...
Posso
retirar. Fiquei então ao dia 24, não é? Isso é uma proposta perversa que entrou fora de tempo, pelo que não será considerado. Muito bem, vamos então, pode haver objeções da parte das entidades e das instituições previstas, mas então iremos procurar garantir estas datas, serão naturalmente à tarde, 3:30, haverá necessidade de indicar uma hora precisa, sendo assim, não havendo mais assuntos a tratar, dou para encerrados os trabalhos.